Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a gente aqui sempre às segundas. Portela, nós estamos fazendo um especial orçamento aqui em nossas conversas semanais no Sociedade em Foco, porque é um tema importantíssimo, você estuda isso e a gente tem trazido vários aspectos, o impacto disso nas políticas públicas, as questões históricas desses problemas recorrentes com orçamento, com as contas, né, com o ajuste fiscal. E vejam só, no final da semana passada, não só veio a público a questão, a preocupação com o orçamento deste ano, como também a previsão para os próximos anos, né? Então veja só, olha, no projeto que estabelece as diretrizes para o orçamento do ano que vem, sendo que a gente resolveu desse ano, né? Enviado no Congresso semana passada, então o governo estipulou uma meta fiscal que é de rombo de 170 bilhões e 500 milhões de reais para o ano que vem, e aí será o nono ano consecutivo de déficit nas contas públicas. Agora, eu quero entender o seguinte, nós não resolvemos o 2021 e já estamos com problema para 22 e próximos anos, é isso?
Exatamente. Em primeiro lugar, falar que aquela censura que houve às perguntas, né, que aparece até nessa reportagem aí da Folha, revela o tamanho do problema. O orçamento é a peça mais importante de governo, a peça mais importante de política pública, porque está tudo incluído ali. E ele não é acompanhado devidamente pela sociedade, ele fica ali restrito ali ao Congresso. Então é muito mais complicado. A novela continua e o desfecho não parece nem fácil nem positivo, porque existe um problema técnico e um problema político com o Congresso, porque foi feito um acordo, Paulo Guedes agora está tentando corrigir o equívoco do acordo, mesmo com risco de ter uma solução fora do teto, que já foi uma solução tentada pelo relator. A primeira solução que o relator tentou obter com o Jair Bolsonaro foi tirar o Bolsa Família do teto, que era uns 30 e poucos bilhões, então isso arrumaria ali, daria certo com as emendas. Só que aí o mercado estrilou e aí então eles voltaram atrás. Mais uma vez, Roxane, o problema é estrutural. Embora nós precisemos de um equilíbrio fiscal e isso seja necessário, o teto de gastos foi draconiano, foi duro demais, foi feito de uma maneira dura demais, saiu do 8 para o 80 e com uma flexibilidade menor. Então agora nós temos cerca de 171 bi de déficit, mesmo com 106 bi a mais que se prevê por conta do aumento da inflação para o ano que vem. Como o teto de gastos dá a mesma despesa mais a inflação, e a inflação que era prevista no começo era menor e agora deve ter dado um salto, há uma previsão de que o governo vai ter 106 bi. O Mansueto falou 111 bi. Isso é uma ironia se a gente pensar naquela promessa do Paulo Guedes de acabar com o déficit em um ano, você lembra? O problema não é só fiscal, é de inadequação na confecção do orçamento. O problema do orçamento que está sendo visto como causa é, na verdade, consequência, isso que é importante, consequência de um acordo, e que não foi da PEC emergencial, ele começou, foi um acordo para a eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, principalmente do Arthur Lira. Por isso que o Arthur Lira não quer mudança. Então, ele fez acordos, o governo aceitou, concordou, e agora ele quer cumprir o que foi avalizado pelo governo. Quando, quando o Arthur Lira ganhou, parte do mercado comemorou como fosse só fortalecimento do governo. Ah, agora o governo tem a base estruturada no Congresso e tal. Mas não vislumbrou, esse que é o problema, não vislumbrou a consequência no orçamento. O Centrão tem custo. O orçamento é uma consequência das eleições das mesas e o acordo da PEC emergencial. Consequência também de uma coisa estrutural, que é o presidencialismo de coalizão. Não é um problema pontual que nós estamos vivendo e tal. Por isso que também ele vai repercutir em outros anos. E como outra consequência que nós estamos tendo, e bem grave, é começar a se falar na substituição do Paulo Guedes, que era antes, no início, do governo considerado insubstituível. E essa substituição, mesmo que agora, pesa para o mercado, porque mesmo com os erros que o Paulo Guedes tem feito, o Paulo Guedes é visto pelo mercado como um sustentáculo ainda de defesa, para não se gastar mais, como um goleiro contra um maior desequilíbrio do déficit fiscal. Porém, para a ironia do destino, ele está sendo obrigado a driblar o depoimento do Ciro Nogueira, que é um dos principais líderes do Centrão, e agora um senador que vai aí para a CPI do Covid. É muito sério, porque ele fala: foi um erro gravíssimo do governo ter feito acordo, ter concordado e depois querer voltar atrás. Eu acho que o acordo tem que ser honrado. Quer dizer, na verdade, tanto Ciro Nogueira como o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, eles querem que o orçamento seja sancionado como foi aprovado e corrigido depois. E o Bolsonaro tem medo de, exatamente de ficar exposto com essa solução que passou aí por baixo das pernas aí dos nossos amigos da economia. E isso vai ter problema em 2022, porque além de tudo é um ano eleitoral. Então, embora tenha mais dinheiro, tenha um dinheiro para gastar, vai ter uma demanda muito maior do que o dinheiro. Então vai ter uma briga distributiva. Quem que vai ser atendido? Então tudo isso complica bem a questão do orçamento. Nós estamos vivendo uma coisa que não é fácil, não.
E ainda vai ter gente querendo colocar a culpa exclusivamente nos gastos excessivos em função da pandemia. Mas a gente sabe, você está contando aqui, que não é isso. O problema é histórico. Então há uma contingência por gastos para dar conta da pandemia, mas o buraco é bem mais embaixo. E você já lembrou de um outro aspecto, já adiantou que ano que vem é ano eleitoral, né? Então, nada resolvido.
Exatamente. Na verdade, isso é bom entender. Tudo vai ficar, como pouca gente acompanha bem o orçamento, como na conta da pandemia. E não é. Tanto é que em 2020... a conta da pandemia já ficou fora do orçamento, né, com o chamado orçamento de guerra. Depois eles viram que ia precisar ter auxílio emergencial e outras despesas em 2021, demoraram para decidir isso. O Rodrigo Maia não quis, dizer que não vai ter orçamento de guerra em 2021, acabou acontecendo de outra forma, não com o mesmo nome, mas não é a questão. A questão é estrutural, histórica, na confecção do orçamento. E agora é agravada por esses acordos. Eles se constituem no quê? Eles viram o quê? Emendas. Sobretudo emendas e obras. E o Bolsonaro não está disposto a abrir mão das obras que tanto o Tarcísio, no Ministério dos Transportes, como o Rogério Marinho, com quem o Paulo Guedes briga sempre, e eram a mesma, depois ele acaba brigando, ele não vai abrir mão dessas obras, porque são obras que têm alto impacto eleitoral, e o Bolsonaro sabe disso. E, ao mesmo tempo, ele tem medo de ficar na mão, porque o Centrão não quer fazer impeachment do Bolsonaro, o que ele quer é que o Bolsonaro fique ameaçado para poder atender os pedidos deles e dos deputados. E, como você mesmo repetiu, é um ano eleitoral. Então, nós temos um grande problema, superamos março, já entramos em abril e o problema do orçamento ainda não está resolvido. Uhum. Então, é um grande problema.
Vamos continuar acompanhando e certamente voltaremos ao tema. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a gente aqui sempre às segundas. Obrigada, Portela. Boa semana para você.
Muito obrigado, Roxane. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.